São 13 horas.
Rádio M, em Tomar, 98 e 98 FM.
Este almoço estava fantástico. Tenho que voltar mais vezes.
Que jantar delicioso.
Estas são as opiniões de todos os que provam os sabores do restaurante Lodge. Almoços buffet, serviço à carta, takeaway e ainda entregas diárias ao domicílio gratuitamente. Lodge, o melhor restaurante da região. Delicioso também. Para encomendas ou reservas, ligue 249-346-359. Restaurante Lodge, na Rua Carlos Maria Pereira, 7, em Tomar. Sempre a pensar em si.
As notícias na RTP edição de Vítor Moenas.
Tomar não tem escapado ao mau tempo que se tem feito sentir no decurso das últimas horas. Ainda assim, comparativamente com outras realidades, os bombeiros foram chamados a apenas duas situações, a exemplo de uma inundação na Rua dos Imigrantes, em Valdonas, e ainda para um corte de árvore, na conhecida como Estrada dos Pegões. Segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o território nevantino irá continuar sobre aviso amarelo até final desta quarta-feira. Quanto à precipitação, registro por uma queda de 9,1 milímetros por volta das 21 horas de terça-feira, naquele que foi o volume mais alto em Tomar no âmbito desta depressão Irene. Refira-se ainda que a Estrada Nacional 110, na zona de Carvais de Figueiredo e do Alvito, apresenta troços com lençóis de água, pelo que se recomenda uma condução a velocidade moderada. O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Sertã, deteve nesta terça-feira, 16 de janeiro, dois homens de 50 e 57 anos por tráfico de estupefacientes no concelho da Sertã. No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um mês, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos se dedicavam ao tráfico de estupefacientes no concelho. No decorrer das diligências policiais foram efetuadas duas buscas domiciliárias que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 320 doses de cannabis. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Castelo Branco.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Aliança Democrática escolheu Eduardo Oliveira e Sousa, antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, para cabeça de lista ao Círculo Eleitoral de Santarém. A AD, formada por PSD, CDS e PPM, já tornou assim públicos os nomes que irão concorrer pelo distrito nas eleições legislativas de 10 de março, num lote onde se destaca a tomarense Lourdes Ferro Mau, vereadora dos sociais-democratas na autarquia nabantina, na 8ª posição. João Moura, presidente da distrital de Santarém do PSD, será o número 2 da lista, seguindo Isaura Moraes e Inês Barroso, eles que já eram deputados eleitos na Assembleia da República nesta recente legislatura.
Rádio R, informação.
A recolha de lixo doméstico na cidade do Entroncamento, por parte da RSTJ, não está a decorrer da melhor forma. Os pormenores com o António Feliciano.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, catalogou como deficiente a prestação de serviço por parte da RSTJ, empresa responsável pela recolha de resíduos naquela cidade. Em recente reunião da autarquia, o eleito do Partido Socialista assegurou que o município tem confrontado a empresa com os problemas, admitindo mesmo que se as coisas não melhorarem, então não está colocada de parte a reavaliação do contrato. Jorge Faria aproveitou ainda para deixar um apelo à população no sentido do bom uso dos contentores de resíduos.
Efetivamente, tem havido alguma dificuldade na recolha por parte da RSTJ. Nós já o fizemos sentir, saber a RSTJ mais que uma vez, quer de forma oral, quer escrita, do não cumprimento de algumas das obrigações. Contudo, relativamente aqui à questão da recolha seletiva do papel, houve aqui uma justificação que aconteceu no mês de dezembro, já não posso precisar de quando, houve uma avaria do compactador e daí ter havido um atraso que não é normal, porque o que está mais, tem estado mais em causa é a recolha dos RSUs. E depois há aqui um outro pormenor que é sempre importante nós não esquecermos. É que era muito importante nós próprios nos auto-organizássemos no sentido de colocar os resíduos nos locais respectivos. Ainda é frequente ver resíduos de jardim, por exemplo, nos RSUs, ou papel nos RSUs, e de facto temos de ter consciência que isso é mau para o ambiente e é mau no limite para a nossa carteira. Nós também não pomos de parte a possibilidade, se as coisas não melhorarem, de reavaliar o contrato ou até a natureza contratual. Sendo certo que esta é uma decisão que tem que ser muito ponderada, porque implica a substituição de um sistema por outro, que não pode ser de um dia para o outro, como também bem sabrá. Agora, temos estado muito atentos, temos inclusive nas Assembleias Gerais da RCJ, como foi a última, confrontada a direção com estes problemas e, inclusive, mesmo do ponto de vista da votação, temos tomado posições, quer através de declarações de voto, quer através de votações de abstenção, ou até mesmo contra algumas das propostas, pelo facto, por esta deficiente prestação de serviço que está a acontecer.
Rádio R, informação.
O Executivo Municipal de Orém aprovou a submissão da proposta de regulamento da área de acolhimento empresarial de Freixenda relativa às regras de alienação de lotes a consulta pública e pelo período de 30 dias. O regulamento tem como objetivo definir o procedimento de alienação dos lotes que integram a área de acolhimento empresarial da Freixenda, assegurando que as respectivas condições e termos cumprem os princípios da igualdade e da transparência, bem como garantir que o preço da alienação de lotes corresponde ao preço de mercado praticado na zona, determinado por um perito externo, independente e credenciado. A área de acolhimento empresarial da Freixenda será implementada em Valongo, envolvendo uma área superior a 10 hectares, na qual serão construídos 23 lotes destinados à implementação de empresas, estando igualmente configurada a possibilidade de expansão em caso de necessidade futura.
Rádio R, informação.
Vila de Reis já tem loja do Cidadão. A estrutura situa-se no resto-chão do edifício dos Passos do Conselho. Os pormenores com o António Feliciano.
A loja do Cidadão de Vila de Reis já está oficialmente inaugurada numa sessão presidida pelo secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Aquela estrutura, que está em funcionamento desde novembro último, situa-se no resto-chão do edifício dos Passos do Conselho e engloba os serviços de segurança social, finanças, conservatória e registro civil, espaço do Cidadão, ACR Pinhal e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Para auxílio na instalação da loja do Cidadão, a Câmara dispunha de uma verba que pode chegar ao montante máximo de 741 mil euros. Na sessão solene, onde a ERT marcou presença, Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, destacou que a nova loja de Cidadão é uma infraestrutura que muito contribui para a melhoria na qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, melhora as condições do trabalho dos colaboradores dos diversos serviços que a compõem.
Alegra-nos hoje por estarmos a inaugurar a nova loja de Cidadão em Vila de Rei. Uma infraestrutura que muito vem contribuir para a melhoria na qualidade de vida da população de Vila de Rei e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho dos colaboradores dos diversos serviços que compõem esta. A Loja Cidadão é um modelo integrado de prestação de serviços presenciais que proporciona aos cidadãos um atendimento mais cómodo, concentrando diversos balcões de atendimento de entidades públicas, de administração central e local e também entidades privadas. Sabemos bem que hoje em dia é de grande relevância a infraestrutura e o espaço físico desta nova loja do cidadão, que visa a melhoria e a uniformização dos serviços públicos presenciais. Não podemos estar mais satisfeitos, pois verificamos que o nosso Conselho continua a afirmar-se por potenciar aos seus munícipes mais e melhor qualidade de vida. Esta candidatura só foi possível, devido a este executivo, ter a premissa de pensar, primeiro, estão as pessoas.
Por sua vez, Mário Campo Largo começou por agradecer o convite para visitar o coração de Portugal e ter a oportunidade de inaugurar a loja do cidadão mais recente que abriu em Portugal. De seguida, realçou a importância dos serviços públicos estarem mais perto das pessoas e de afirmar essa proximidade no dia-a-dia perante os cidadãos e perante as empresas.
Permitam-me que comece por agradecer o convite para vir. Eu quase gostaria de tentar dizer ao coração, já não direi geodésico, mas o coração de Portugal, aqui o centro geodésico tão conhecido, e ter a oportunidade de hoje, nesta tarde, inaugurar uma loja de cidadão. É mais uma loja de cidadão, mas é uma loja de cidadão, a loja de cidadão de Vila Rei, de Rei, que é a mais recente que abriu em Portugal. Esta loja, um pouco à imagem do conceito da loja de cidadão, o que faz é faz com que os serviços da administração pública cheguem mais perto das pessoas que vivem, que trabalham, que desenvolvem a sua atividade e por vezes o Presidente vem quase de propósito aqui para resolver algum assunto, aqui em Vila de Rei. E digo isto porque Vila de Rei passa a ser um ponto de atração para outras zonas vizinhas que não têm ainda loja de cidadão. Podia falar em Mação, na Sertã, em Freire do Zêzere ou Cerdoal, que de alguma maneira os ficam também servidas por esta loja de cidadão.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Complexo Cultural de Alvada acolhe desde o passado sábado, 13 de janeiro, uma exposição coletiva de cerâmica da autoria de Beatriz Horta Correia, Graça Pereira Coutinho e Susana Piteira. As obras expostas resultam da realização de uma residência artística com bolseiras da Fundação Oriente, em que as artistas plásticas participaram, realizada em setembro de 2019 em Jinzhen, na China. A abertura da coletiva de cerâmica, que pode ser visitada pelo público de quarta a sexta, das 14 às 17 horas, sábados e domingos, das 10 às 12 e das 14 às 17, foi precedida pela apresentação do catálogo da exposição, que se enquadra no ciclo Sítio do Barro 3. Joana Consiglieri elaborou o catálogo e, na abertura da exposição, deu então conta de alguns dos conteúdos da publicação.
Portanto, devo dar uma visão complementar, não ilustrativa, das obras dos artistas. Falo de tanto como se fosse uma viagem ao Oriente, mas dentro do espaço daqui da exposição. Portanto, ela está orientada, a leitura, como se vocês entrassem no espaço da exposição e viajassem pelo mundo do ouro branco, que é a porcelana chinesa, chamada dessa forma. No texto é muito mais poético, porque eu gosto de escrever, eu tenho esta vertente de escrever, mas também tenho a minha vertente de artista plástica, e portanto, eu quando escrevo, eu entro, mergulho nas artistas. Portanto, eu quero que trazer o que elas têm, ou de um artista, trazer o que eles têm e transformar as referências como algo mais contemplativo e poético e não uma visão mais descritiva, mais contemplativa do trabalho. Eu escolhi dois poetas, um escolhi para a Susana e o outro escolhi para a Beatriz. Tinha a ver com a Susana, tinha a ver com as flores, a Beatriz tem a ver com as montanhas e com a paisagem, e no fundo, quando com a Graça, fui mais conceptual, que também tem esse lado, e a Graça também, portanto, tem o trabalho conceptual nesse, e portanto, mergulhei e fiz referências também ao Roland Barthes e portanto, fiz essas pontes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado 20 de janeiro vai ter início na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, mais um projeto mensal ligado à saúde, desta feita alusiva à temática de neurociência, intitulada Cérebro em Ação. A iniciativa vai decorrer mensalmente até ao final do ano, com exceção dos meses de julho e agosto, apresentando sessões de estimulação cognitiva que irão contribuir para um envelhecimento ativo, positivo, saudável e, deste modo, bem-sucedido. O envelhecimento começa a partir do momento em que se nasce e, por este motivo, ao longo do ano serão realizadas atividades variadas que irão abranger crianças, adultos e séniores. Esta primeira sessão decorre das 15 às 17 horas e dirige-se a pais e filhos. Dinamizada pela Odisseia, a iniciativa tem inscrições gratuitas e limitadas que deverão ser feitas junto da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã. As diversas sessões de Cérebro em Ação têm como objetivo fomentar a entreajuda e partilha de conhecimento e experiência entre diferentes gerações, melhorar a qualidade de vida e também a autonomia. está já disponível em Tomar o conceito de oficina a domicílio. Trata-se de Pit Stop, um serviço personalizado de oficina móvel que se desloca até ao cliente para resolver os problemas que surjam com o automóvel. Paulo Augusto é o empresário que introduziu em Tomar este novo conceito, que se encontra disponível em permanência durante toda a semana e a qualquer hora do dia. Em declarações à Hertz, Paulo Augusto revela o caminho traçado para a criação da Pit Stop e dá conta dos serviços que a empresa disponibiliza ao cliente.
Criar a Pit Stop nestes moldes teve a ver com o meu passado profissional. Eu durante cerca de 20 anos trabalhei no Automóvel Clube Portugal como mecânico desempenador. Passei por várias funções dentro do Automóvel Clube, sendo que a última que desempenhei foi de mecânico especialista do Grupo VAG. Esse background acabou por pesar na decisão. Inicialmente tínhamos a ideia de abrir uma oficina física aqui na região, com um serviço personalizado, ou seja, já com contornos semelhantes àquilo que a Pit Stop faz, ou seja, um serviço virado único e exclusivamente para o cliente e não para a oficina. Ou seja, a ideia era termos um serviço especializado que fosse buscar os carros a casa, que libertasse os proprietários da obrigação de se deslocarem fisicamente à oficina. Pronto. Infelizmente não se proporcionou por diversas razões e acabámos por optar pela solução de um serviço ainda mais personalizado, ou seja, criámos uma oficina móvel de maneira a que em vez de ser o cliente a deslocar-se à oficina, seja a oficina a deslocar-se ao cliente, no intuito de fazer manutenções programadas, aquilo que por norma faz com que as pessoas se desloquem ao auxílio, solucionar imprevistos que acontecem, faltas de bateria, luzes fundidas, pneus em baixo, essas coisas assim. Pronto. Temos um serviço de desempanagem 24 horas, ou seja, tendo em conta que as averias dos automóveis acontecem a horas imprevistas, não é? Se eventualmente houver algum tipo de imprevisto com a viatura que faça com que seja preciso uma deslocação para reparar ou recolocar a viatura em funcionamento, nós estamos disponíveis para nos deslocarmos ao local. O contacto é o meu. Está na página do Facebook, poderá contactar-nos via Messenger também no Facebook, por WhatsApp, por e-mail também está na página do Facebook, Pit Stop Tomar, portanto não há que enganar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos em semana de comemorações. Há exatamente 78 anos reuniu-se pela primeira vez o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o mais importante órgão deliberativo do sistema criado após a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas nasceram como resposta à experiência de duas grandes guerras e, em particular, como tentativa de evitar os erros e limitações da Sociedade das Nações que fora criada a seguir à Primeira Guerra Mundial. Partilhando com esta última o seu objetivo principal, a paz, as Nações Unidas deram uma grande importância à convergência de perspectivas e interesses diferentes, a partir não apenas do desenvolvimento económico e social, mas reforçando as dimensões da cultura e da educação. A criação do Conselho Internacional para a Filosofia e as Ciências Humanas, que completa 75 anos na próxima sexta-feira, dia 19, fez parte desta estratégia. A criação das Nações Unidas, que segue no essencial o ideal da paz perpétua de Immanuel Kant, foi por isso não um resultado direto da experiência da guerra, mas o fruto de uma reflexão racional, apoiada em argumentos que puderam ser validados por diferentes interesses nacionais ou ideológicos, através de um raciocínio lógico. É preciso construir espaços de diálogo para evitar a guerra, e esse diálogo deve envolver o conjunto dos cidadãos através da educação, da cultura e da ciência. O rigor das palavras, dos conceitos, dos argumentos, é fundamental para que a paz, que é sempre incerta, se possa cultivar. A lógica é a disciplina que valoriza o pensamento crítico, apoiando-se nas virtudes do discurso e da argumentação. E na passada segunda-feira, dia 14, comemorou-se o Dia Mundial da Lógica, instituído pela Unesco para destacar o seu contributo para o diálogo e para a paz. Hoje, uma nova língua tomou conta do espaço da comunicação. A história foi substituída pela narrativa, o contexto pela percepção, o conhecimento pelas competências, a educação pela aprendizagem, o desempenho pelos objetivos, a estabilidade pelo conforto, o humanismo pela identidade. Tomadas uma a uma, todas as novas palavras representam dimensões necessárias, mas tomadas em conjunto e como sistema, elas mudaram a mentalidade, condenando as nossas sociedades a um eterno presente que não oferece espaço para a utopia, que é, por sua vez, a casa da paz. A criação e a existência das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança não é uma panaceia que garanta a paz, mas na base da argumentação lógica é o melhor instrumento possível para prevenir guerras maiores, para promover tréguas ou para construir acordos de pacificação. Os que hoje, vendo a fragilidade das Nações Unidas, proclamam a sua inutilidade, repetem os erros que levaram à falência da Sociedade das Nações e à Segunda Guerra Mundial. Nesta semana de comemorações, o meu convite é que se volte à lógica, que se volte às humanidades e que se pense na paz. E que, por isso, procurem na vossa casa ou numa biblioteca um livro de história. Por exemplo, o livro de José Augusto de França sobre Tomar. Leiam e fiquem atentos, pois como escreveu o historiador Marc Bloch, assassinado pela Gestapo em 1944, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas não vale a pena esgotarmos a compreender o passado quando não se sabe nada do presente. Boa semana e boas comemorações.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.